Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje dia 31 de agosto, mês de agosto, ó, já tá dando seu tchau aí, amanhã já entraremos em setembro, minha gente, rapaz, como passa esse ano, infelizmente, por uma tragédia da humanidade que é essa pandemia, né, parece que o tempo tá passando mais rápido e a gente... tendo que enfrentar todos esses problemas, mas sigamos em frente aí, aproveito que já que eu falei da pandemia, deixar aqui os nossos pêsames e o nosso carinho às mais de 120 famílias, né, que perderam seus entes queridos aí para a Covid-19. E quem está aqui ao meu lado, como sempre, elegante, estreando camisa nova, minha gente, é Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Igreja. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Não é camisa nova, não. É só uma camisa comum. É azul. Uma camisa azul. Igreja, queria falar muito rapidamente da boa vitória do São Paulo e da boa reestreia, entre aspas, de Hernanes. Bacana isso. Vamos falar muito disso.
Exatamente. Como o Morelli adiantou, a gente vai falar do São Paulo, que venceu o Corinthians no Clássico, às 11 da manhã, ontem, né, no Morumbi, com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Vamos falar muito de polêmica do VAR, rapaz, parece que esse fim de semana a nossa arbitragem resolveu polemizar com o VAR. A gente vai falar da partida entre Santos e Flamengo, que o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro. Apesar de polêmicas à parte, foi um jogo bem bacana, né, de assistir. Teve até goleiro que ficou bravo aí com o VAR, chutou a cabine do VAR. A gente vai falar sobre isso. O São Paulino reclama também que o VAR não consultou um lance aí do Jô, que teria dado um soco, e com isso o Jô deveria ter sido expulso na partida. A gente vai falar mas sobre tudo isso e, claro, todas as partidas do Campeonato Brasileiro e como ficou a rodada, que tem o Internacional líder, continua ali, manteve a sua liderança nessa rodada, e o próprio São Paulo, que a gente estava falando, que pulou para a segunda colocação aí do campeonato. Mas antes de falar de todos esses assuntos, deixa eu dar dois parabéns aqui. Um para os gremistas, que foram campeões estaduais nesse fim de semana, mesmo com a derrota por 2-1 para o Caxias. Como o Grêmio tinha vencido a primeira partida por 2-0, o Grêmio mais um título gaúcho. E para o Sampaoli, que conseguiu seu primeiro título brasileiro, Morelli. Foi campeão mineiro esse Sampaoli, hein?
Eu estava procurando um motivo para ter vestido azul. Tá aí, ó, o motivo do Grêmio campeão gaúcho de 2020. E o São Paulo também, né? Eu vou falar que esses dois times, Grisa, Grêmio e Atlético Mineiro, eles entram agora no Campeonato Brasileiro candidatos ao título. E vou explicar por quê muito rapidamente. O São Paulo, como você disse, é um técnico que entra em time e muda o jeito daquele time jogar. O Atlético hoje é um time nervoso, é um time que pressiona, é um time que busca o resultado a todo tempo, a todo instante, já falamos muito disso, e vem com essa coroação, né, do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Importante para o São Paulo, importante para o Atlético Mineiro. Já pensou o Atlético Mineiro ganhar de novo o Campeonato Brasileiro? Só ganhou lá em 1971, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro com esse nome. Então, é, para mim, um dos candidatos ao título. E o Grêmio coroa também, apesar da derrota, um time legal, um time que veio para jogar também, mas o Grêmio, por diferença legal, né, o primeiro jogo, depois o 2-1 no segundo, perdendo, não teve influência na somatória ali, né, e deu o título para o Grêmio. O Grêmio é um time que tem um elenco muito forte, um elenco que conhece o seu treinador, gosta dele e brinca com ele, até a gente viu, né, na comemoração do título, jogaram muito mais água do que geralmente jogam no treinador, né? E água gelada, imagino. E o Renato é um cara que tem esse time, esse elenco nas mãos. Então, assim, talvez o Grêmio seja o time mais entrosado e com melhor combinação, comissão técnica e elenco de todo o Campeonato Brasileiro. Uhum. Os outros são fortes, mas ou o técnico está chegando, ou o elenco está sendo reformado, e eu vejo que o Grêmio é muito mais combinação nesse sentido do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Atlético Mineiro, e eles vêm forte nesse Campeonato Brasileiro agora, Grisa.
É isso aí, muito bem. Bom, vamos abrir então aqui o programa, né, depois de falar desses títulos regionais aí, falar de Campeonato Brasileiro, e vamos falar daquele jogo que foi o mais polêmico dessa rodada, que foi a partida de ontem entre Santos e Flamengo, esse jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Foi 1-0 para o Flamengo, gol do Gabriel, né? Só que antes do gol do Gabriel, o Santos marcou duas vezes, dois gols anulados pelo VAR, e aí, no meu entender, o primeiro gol correto, acho que no segundo gol deram um jeito de anular. Eu não tô polemizando, não tô falando nada. Só acho que o segundo gol, ali a linhazinha lá, a verde, a azul e a vermelha estavam muito próximas. Achei ali que foi mais interpretação e o juiz resolveu anular o gol. Fica a impressão, né, Morelli, que parece que esse tempo que ficou parada, que a arbitragem ficou parada, não se discutiu absolutamente nada sobre o uso do VAR. É inconcebível que em dois lances o juiz tenha demorado mais de 3 minutos para tomar uma decisão, né, Morelli?
Exatamente, essa é a polêmica do VAR do fim de semana, muito lento, muito enferrujado, com muitas dúvidas. Parece que o pessoal da cabine não consegue ver direito, tem dúvidas. Nesse lance que você falou no gol do Marinho, né, o segundo gol, aquele de falta, para mim também não teve falta nenhuma. Para mim, primeiro, não teve a mão na bola, né, o braço na bola. E segundo, para mim estava na mesma linha e para mim gol legal, poderia ter validado. Antigamente, não muito tempo atrás, na dúvida era pró-gol, né? Para valorizar o gol, né? Para valorizar o ataque das equipes. Agora, parece que o VAR, na dúvida, ele anula. Então, para mim, o segundo gol foi muito, muito mal anulado. E o VAR, essa lentidão toda, é inconcebível, né? Inconcebível. O Cuca falou muito bravo em relação a isso, o Cuca, técnico do Santos. Porque pilha todo mundo, né? Pilha quem está no banco, pilha quem está em campo, pilha os treinadores, pilha até a própria arbitragem, né? Que começa a trabalhar depois disso, acuada, né? Então, assim, é ruim. A gente estava melhorando, estava indo por um caminho melhor, mais rápido, com mais velocidade para decidir as coisas, mas a gente enferrujou nessa paralisação. Agora, Grisa, em campo, eu queria falar que foi talvez o jogo que eu mais tenha gostado nesse começo de Campeonato Brasileiro. Eu não vi todos os jogos, claro, mas vejo os principais jogos, mais de um, né, por rodada, mais de dois, mas... e gostei muito desse jogo porque os dois times se propuseram a jogar futebol, a atacar, a não ficar atrasando bola. Os dois times se viram em condições de vencer a partida. O Flamengo ganhou de 1-0, poderia ter sido 3-0, mas poderia ter perdido também de 3-0, né? Porque o Santos foi um time legal, o Santos jogou bem, teve chances, criou oportunidades. Então foi um jogo bacana de se ver, esse Santos e Flamengo. E o problema do VAR, no meu modo de ver, resultou aí no placar da partida. Eu acho que teve influência direta na vitória do Flamengo.
É verdade. Concordo com o Morelli quando ele diz, para mim também, das partidas que eu assisti até agora do Campeonato Brasileiro, acho que foi a mais legal de assistir. É tão bom quando a gente vê dois times dispostos a ganhar a partida, né? A ganhar o jogo, né? Muita gente achou, mas o Flamengo chegou num momento que estava muito mais reativo, esperou mais. É porque o Flamengo tinha feito um plano de jogo, de marcar o Santos ali na saída de bola, só que não estava dando certo. Aí o Flamengo mudou a sua forma de jogar durante a partida, mas mesmo assim isso não quis dizer que o Flamengo recuou para não tomar gol, para não perder a partida. O Flamengo recuou estrategicamente ali para conseguir mudar o seu modo de jogo e chegar à vitória assim como conseguiu. Claro, tivemos falhas individuais, tivemos. No próprio gol do Gabriel, houve uma bola perdida ali pelo Felipe Jonathan, que acabou resultando no contra-ataque que saiu o gol do Flamengo. Mas assim, só toma gol, né? Só erra quem arrisca. E esses times arriscaram, né, Morelli?
É isso, e essa bola perdida, assim, foi perdida porque o Santos estava todo quase no campo do Flamengo, né, numa disposição legal de fazer o gol. Né, e aí teve uma roubada de bola e o Gabigol foi parar dentro do gol. Né. É bacana isso, e você vê que não precisa muito, né? Você vê que é só você ter disposição de jogar para frente, né, para o gol, objetivo do gol. Né? E aí você tem um jogo legal. É, eu quero só dar uma comparação. Eu vi um lance do empate do Palmeiras contra o Bahia, lá na Bahia, né? É, tinha uma bola no meio de campo. Eu não tenho certeza se foi o Patrick de Paulo, se foi outro jogador, se foi o Ramires, não sei, não lembro. No meio de campo, o Palmeiras atacando, tinha um jogador correndo na esquerda que poderia receber o passe. O jogador que estava com a bola preferiu jogar com o goleiro. Preferiu atrasar a bola do meio de campo para o goleiro do seu time, porque estava vencendo de 1-0. Esse é o tipo de lance que a gente não quer ver no futebol. Essa disposição de jogar para trás. Né? Isso está matando o futebol brasileiro. E Santos e Flamengo mostram que é possível, sim, jogar para frente.
E acho, Morelli, até para a gente encerrar esse assunto... Para o torcedor santista, ficou a impressão de que parece que o Cuca está conseguindo extrair algo a mais dessa equipe. Apesar da derrota, fica a impressão de que o santista pode esperar um pouquinho mais nesse título. Assim, esqueçam título, essas coisas, que assim, está muito abaixo ainda, está muito aquém para pensar em algo maior. Mas não seria nenhum exagero da nossa parte, por exemplo, Morelli, dizer que o Santos poderia se candidatar a uma das vagas da Libertadores para o ano que vem?
Não, e eu tenho razão, eu acho que é por aí mesmo. Acho que também penso que o Cuca ajeitou esse time, tirou esse time da bagunça que estava e deu tranquilidade para todos os jogadores. Parece que todo mundo agora no Santos quer jogar, né? Quer jogar. Não sei se o salário foi pago, acredito que ainda não. Não sei se promessas foram honradas, acredito que ainda não. Mas esse time está concentrado em jogar futebol. Agora, tem que puxar a orelha também de dirigentes do Santos que tentaram ameaçar o árbitro, xingaram o árbitro. Por mais que o árbitro de campo erre seus auxiliares, isso não cabe mais no futebol. Tem que acabar com esse amadorismo, né? com esse amor louco pelo time. Né? O caminho certo é procurar a CBF, fazer uma manifestação de repúdio, demonstrar todo o seu descontentamento por um trabalho de um árbitro ou por qualquer outro trabalho que envolva a partida de futebol. Mas assim, partir para agressão, partir para violência, partir para ameaça, isso não cabe mais no futebol, né? A gente viu outro dia também o dirigente do Ceará, se não me engano, acho que era Ceará.
Isso, não, foi o dirigente do... não, foi contra o jogador do Ceará, presidente do Vitória da Bahia.
Do Vitória, ameaçando um jogador que estava ali parado para dar entrevista. Isso. O cidadão entrou em campo, né, e foi xingar o jogador adversário. Isso tem que acabar no futebol, né? Isso tem que acabar no futebol. E estendo essa bronca a esses dirigentes do Santos que tentaram pressionar o árbitro no final do jogo.
É isso aí. Nós tivemos um outro lance, né, na partida entre Botafogo e Internacional. O Inter venceu por 2-0 lá no Engenhão. O Botafogo teve 2 gols anulados também pelo VAR. E aí no final da partida, o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, passou ali pela cabine do VAR e deu um chute, né? Derrubou, desmontou todo o equipamento do VAR, né? Mostrando a sua irritação com o equipamento. O equipamento não tem culpa nenhuma, ele está ali fazendo o seu papel. Muitas vezes o problema é de quem opera o equipamento, né? O equipamento está lá mostrando a realidade, né? O problema é quem está operando o equipamento. E aí, hoje, o Gatito fez um post, pediu desculpas, disse que se descontrolou, enfim, pediu desculpas, mas o Botafogo deve sofrer aí alguma punição por causa dessa atitude do jogador aí. Atitude destemperada, né, Morelli?
É, destemperada, que não cabe, tem que controlar, não pode depois do dia seguinte pedir desculpa, porque não justifica, né? Não justifica. Agora todo mundo faz isso e pede desculpa por um vídeo gravado no dia seguinte, né? Para mim tinha que ter expulsado, para mim tinha que ter punido, e o STJD tinha que punir o clube e o jogador. Simples assim, entendeu? Simples assim, ó, vai ficar 3 jogos sem poder atuar porque fez isso. Não tem sentido fazer isso. Isso vale para qualquer jogador do campeonato, né? Vai ficar afastado por 3 jogos. Não adianta postar vidinho pedindo desculpa, tava de cabeça quente, foi meu primo, né? Né? Não adianta, né? O jogador dá muita desculpa, Grisa. É. Aparece alguma coisa escrita nas redes sociais e todo jogador fala que foi o primo que escreveu. Ah, meu primo que escreveu, né? E pede desculpa. E quando faz alguma coisa desse tipo, pede desculpa também. É claro que a desculpa vale quando você não passa tanto dos limites, né? No caso do Gatito, passou demais dos limites, né? Tinha que punir e acho que tem que punir ainda.
É isso aí. O Thiago Stefanelli falando que o Jobson não estava impedido e também não encostou na bola, tanto que ela não desviou o percurso até o gol. Só para esclarecer esse lance, né, oficialmente o que diz a arbitragem é que o Jobson estava impedido, que o VAR constatou que ele estava impedido e que o juiz foi olhar na tela para saber se ele haveria participado do lance, né? Se ele de alguma forma, indiretamente, ele teria participado do lance. Como o juiz entendeu que indiretamente o Jobson participou do lance e ele estaria impedido, então, por isso, anulou o gol. Eu acho que de maneira errada. Ouvi alguns analistas de arbitragem, alguns acham também que o gol foi mal anulado, um ou outro disse que concorda com a decisão do juiz. Mas como disse o Morelli, na dúvida, tem que ser pro gol, né? Não tem outra coisa a se marcar. Morelli, vamos falar do clássico, então, entre São Paulo e Corinthians, que também tem uma polêmica de VAR. São Paulo tá recorrendo à CBF por causa de um lance envolvendo o Jô. Então vamos lá, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-1, nos acréscimos do segundo tempo, né? E aí tivemos esse lance aí envolvendo o Jô, né? Que ele teria agredido o zagueiro Diego Costa, do São Paulo, no segundo tempo. Esse lance foi inclusive revisado pelo VAR e o VAR não acrescentou nada, não orientou o árbitro a dar nenhuma punição. O próprio árbitro viu, achou que não deveria dar nenhum cartão vermelho para o Jô, por exemplo. Só que a Procuradoria do STJD vai analisar o vídeo e também a possibilidade de denunciar o Jô por suposta agressão. Agora é aquela questão, se o STJD entender que houve agressão, como é que fica o árbitro lá em campo que achou que não foi agressão, hein, Morelli?
Fica desmoralizado, né? Fica na geladeira, talvez tenha que sair aí por um tempo do quadro da arbitragem, do Campeonato Brasileiro, porque é o que pode acontecer. Eu tenho muitas dúvidas também, né, se foi lance de jogo, se foi descia tanto barulho para essa jogada, mas assim, é mais um árbitro acuado, mais um árbitro contra a parede, né? Se o STJD intervir, né? nesta situação. Arbitragem é muito ruim, de modo geral, né, Grisa? Arbitragem é muito bagunçada, muito embananada, né? Meio falando o tempo todo, aquela coisa também de ficar confirmando se o gol foi gol também é uma coisa que irrita demais o torcedor que está em casa vendo o jogo pela TV, né? Porque eles colocam a bola no meio de campo e aí demora um minuto para ver se foi gol ou não. Assim, uma coisa tão rápida, né? Só de pegar a bola no fundo da rede e levar para o meio de campo, A nossa gloriosa comissão de arbitragem ali do VAR já deveria ter a resposta, é, né? E segue o jogo, né? Agora fica todo mundo ali, aí o juiz, né, põe a mãozinha no ouvido, câmera nele, ele faz aquela encenação toda, né? Parece que é o momento do juiz, né? Aí fica esperando 1, 2, 3, 10, 20, 30 segundos, né? É, e os jogadores ali esperando, né? Foi gol, não foi gol, né? Poxa, você tem que ser mais rápido, né? É o tempo de pegar a bola no fundo das redes e levar por meio de campo. Enfim, queria falar do resultado, Grisa.
Sim.
O 2-1 foi muito bom para o São Paulo. Levou o São Paulo, como você disse, para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E eu queria dizer que resgatou o Hernanes, né? Um golaço de falta. Para mim, o Cássio falhou de novo, né? Aliás, eu queria falar que os três goleiros falharam, né? De São Paulo, de Corinthians e de Palmeiras nessa rodada. Né? Os três goleiros fizeram lambança ou deixaram passar bolas, no meu modo de ver, defensáveis. Né? O Cássio, a bola fez uma curva do chute mesmo, não bateu em ninguém, e ele foi seco para a direita do gol e a bola foi mais para o meio, né? E o Hernanes era um jogador que estava para sair. Ele disse isso, né, depois do jogo. Ele não estava com cabeça para jogar, ele não estava com cabeça para ficar no banco, ele não estava rendendo e ele não sabia se podia ajudar o São Paulo mais. E o São Paulo queria também que ele saísse, porque é um salário muito caro para você ter um jogador no banco de reservas. E aí o Diniz deu o tempo que ele precisava para tentar colocar o juízo aí no lugar, né, a cabecinha no lugar, e parece que ele vai assumir a posição que é do Daniel Alves e muito mais animado para jogar, para defender o São Paulo.
Sim.
Quando eu digo, já disse aqui várias vezes, que a função do treinador é também recuperar jogador, eu quero dizer exatamente isso. Porque o mais fácil era demitir o Hernanes. Você mandava o cara passear, você cortava um salário importante no elenco, economizava, né? E não recuperava o jogador que poderia ajudar seu time a alguma coisa. O treinador tem essa função também. Não fizeram isso com o Pacto, né? Mas fizeram com o Hernanes, legal isso. E os jovens, a garotada, voltou a tomar conta do São Paulo, né? Voltou a funcionar, e essa garotada está jogando com mais disposição do que alguns caras mais veteranos do elenco.
O São Paulo foi melhor, o São Paulo teve mais atitude durante a partida, né? Mas foi um jogo bem fraco, viu, para o que a gente espera de um São Paulo e Corinthians, foi um jogo bem fraco. O Adi Armando, que é corintiano, ele fala, agrediu sim, dá para ver bem, Jô já tá grandinho, vai pegar gancho. Agora tem que ver, agora se for se o STJD entender que ele agrediu, o árbitro tem que tomar um gancho também, porque... como é que o cara vai lá, olha o VAR, um time do VAR olha a imagem e diz, não, segue o jogo, foi tudo normal. Então tem que ter punição para o Jô e tem que ter punição para a arbitragem, né, Morelli?
É, o que eu falei, o juiz tem que ter responsabilidade nisso, né? Se não viu, se o VAR não viu, todo mundo paga, né? Não é só o juiz de campo não, né? Agora, eu também não sei se o STJD entraria numa dessa para não dar nada, né? Talvez o Jô seja punido, sim. E aí, o árbitro é que vai pagar o pato, né? Duvido que vão punir quem estava no VAR, que não viu. Aliás, uma das reclamações também de muitos treinadores e jogadores é não chamar o VAR para todos os lances, né? Quem escolhe é o próprio VAR e o treinador e o árbitro. E tem lance que ele não chama o VAR. Né? Então isso tem deixado bastante gente irritada também. Esse, por exemplo, talvez fosse um lance, né? Que poderia ter chamado o VAR para ver se expulsava ou não, para ver se fazia alguma coisa ali na hora ou não.
Isso. Podia adotar que nem o futebol americano, né? Que os técnicos têm 1, 2 desafios para fazer em determinados lances. Não sei, talvez algo para se pensar no futuro. Queria aqui falar de uma coisa, Morelli, rapidamente. que é uma crítica que eu tenho tanto ao técnico do Corinthians, Thiago Nunes, como Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras, que a gente vai falar na sequência. Palmeiras que empatou com o Bahia também na rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes, na entrevista coletiva, dizendo que o Corinthians foi bem. O Corinthians não foi bem. Desculpa, assistiu outra partida. O Corinthians não foi bem. E assim, não adianta técnico vir com essa ladainha de que o time jogou bem, porque o torcedor está assistindo. E o torcedor sabe que seu time não foi bem. Então assim, não adianta você tentar defender o seu trabalho falando que o time jogou uma coisa que não jogou. E aí eu vou linkar com o Luxemburgo, Morelli, porque quando perguntado do empate, o Luxemburgo falou que faltou ao Palmeiras ser mais malandro. Para mim isso é mentalidade de técnico que ficou parado lá no início dos anos 90. Né? Não tem malandragem, malandragem não vence jogo. O que vence jogo é trabalho, o que vence jogo é time atuando bem dentro das quatro linhas, não é, Morelli?
Eu acho que assim, são dois treinadores que não fazem bom trabalho. O Palmeiras foi covarde de tentar segurar o jogo tocando para trás quando estava 1-0 e foi inexperiente num erro individual do seu goleiro e tomou o segundo gol. Eu não concordo com o Luxemburgo. Acho que o Palmeiras era melhor do que o Bahia e poderia continuar atacando. Teve chance, inclusive com o Zé Rafael, de fazer o segundo gol e poderia continuar tentando jogar futebol. Para mim foi covarde recuar, que é o que faz a maioria dos times quando está 1-0. Então falta ânimo para continuar jogando mesmo em vantagem no placar. E o Thiago, para mim, está perdido no cargo, né? Está perdido no cargo. Falar que o Corinthians chutou a primeira bola aos 28 minutos do primeiro tempo. E assim, foi um chutinho mequetrefe, né? Não foi um chute assim de arrancar suspiro do torcedor que estava em casa. Foi um chute, né, bobinho. Então, assim, é um Corinthians travado ainda e é um Corinthians que não ganha, não vence, não convence, não mostra bom futebol. Eu, semana passada, falei que estava enxergando alguma melhora nesse Corinthians, mas retiro o que eu falei, né? Puxa a toalha, guarda a toalha, né? Porque não está nada disso, né? O Arauz consegue ser, talvez, ali o jogador que mais tenta alguma coisa no meio de campo, que fica muito sozinho, parece que ninguém encosta nele, e o Montijo é o jogador com mais habilidade, que está em todo lugar ali do campo tentando jogar essa bola para frente. O resto espera a bola no pé, não corre, não ajuda pouco. Então é um Corinthians muito ruim, muito ruim. E um Corinthians que tem que abrir o olho. É um Corinthians que precisa abrir o olho, porque está, para mim, aí nos piores times desse Campeonato Brasileiro. Então, o Thiago já está na hora de mostrar alguma coisa melhor. Já passou o período aí de paralisação da pandemia, os times já estão treinando há 2 meses, né? O campeonato já voltou, já está na sexta rodada. E até agora nada, né? O corintiano não consegue ver o seu time jogar. Vamos abrir essa pergunta para os nossos amigos. O corintiano consegue ver o seu time jogar? Não consegue. Então, assim, já está na hora de responder alguma coisa melhor. E tem muitos técnicos nessa mesma condição, Grito.
O Adi Armando falando, Luan chutar o próprio pé não dá. E aí não tem técnico que resolva. É verdade. E assim, com todo o respeito a um outro jogador do Corinthians, o Sid Clay, desculpa, mas eu acho que ele não tem condições de jogar no Corinthians, né? Eu não sei se o rapaz está passando por algum problema, eu não sei se ele estava atravessando uma fase ruim, mas nesse momento não dá para ele ser titular do time do Corinthians, né? Mas aí é culpa do técnico também, me desculpa. Muitas vezes a gente fala, mas o técnico não conta com jogadores bons, não sei o quê. Mas também esses mesmos técnicos ficam insistindo em jogadores que não estão dando certo, entendeu? Quer dizer, o cara joga mal 3 partidas seguidas, na quarta você vai e mantém ele como titular, aí não dá, né? Aí também o técnico precisa ter a sua responsabilidade, né, Morelli?
Precisa e precisa mostrar serviço. Eu vou dar mais uma vez o exemplo do Sampaoli no Atlético. O elenco do Atlético não é tão melhor do que o elenco do Corinthians, do que o elenco do São Paulo, do que o elenco do tão pior, né? E nem tão melhor. E você chega lá, você vê um futebol diferente, você vê disposição, você vê que com os mesmos jogadores ele consegue mexer na inteligência, no modo de ver a partida, na disposição. Então, assim, o Thiago não consegue fazer isso no Corinthians, né? O Thiago não consegue. Então, assim, eu sei que tem muita inveja do técnico São Paulo nesse momento. E quando a gente fala aqui do São Paulo, São Paulo, São Paulo, tem treinador brasileiro que torce o nariz. Mas, olha, o que ele faz lá no Atlético, o Thiago não consegue fazer no Corinthians. E, para mim, são elencos parecidos, parecidos. E o Thiago foi um dos melhores treinadores da temporada passada. Então, assim, falta confiança, falta pegada. Às vezes o cara é bom num time menor e não é bom num time grande. A gente está cansado de ver isso. E para mim, assim, eu espero mais umas 2, 3 rodadas desse Corinthians. Se não acontecer nada, se a gente continuar vendo esse futebol pobre, eu acho que o Thiago não vai dar certo, não.
Muito bem. Calma, não é só de notícia ruim que vive o corintiano, minha gente. A gente vai falar do anúncio aí do name rights do estádio do Corinthians, né? Em suas redes sociais, o ator Dan Stubak, né? Quem não sabe, o Dan Stubak é corintiano, né? E ele anunciou aí nas suas redes sociais que hoje, né, num evento que vai começar às 10h30, evento virtual, né? O Corinthians vai anunciar aí o batismo da sua arena. Esse evento começa às 10h30, no entanto, o nome, né, o batismo da arena só deve ocorrer nos primeiros minutos da terça-feira, ou seja, meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite pouquinho, o corintiano vai conhecer aí o novo nome da arena. Mas, assim, a imprensa já andou adiantando aí quem é a empresa que fechou aí esse name rights com o Corinthians, né? Dizem, né, claro que a gente só vai ter ali 100% de certeza na hora do anúncio, mas será a empresa Hiperfarma, né? E aí eu fico imaginando, Morelli, como é que a gente vai chamar, então, o Itaqueirão? Hiperão? Farmacão? Quimicuzão? Como é que vai ser o nome da arena, hein, Morelli?
É o que eu falei semana passada. Não adianta você dar um nome primeiro difícil. Não adianta você dar um nome que não vai pegar já no batismo, né? Washington, né? Não vai pegar, né? Tem que dar um nome fácil, um nome que tem a ver com a história do Corinthians, tem a ver com a história do local, né? Mesmo embora tenha uma empresa por trás. Essa empresa, se for ela mesmo, o presidente não confirmou, mas também não desmentiu. Se for essa empresa mesmo, Cris, ela tem braços, né? Com outras empresas e poderia talvez escolher uma das empresas do seu braço aí, né, da companhia, e saber qual que se identifica mais com o clube, né, e talvez fique mais fácil para o torcedor memorizar e colocar na sua linguagem aí diária, né. Eu falei aqui já, o Palmeiras fez uma enquete, né, para saber do seu torcedor o que ele queria, né. E deu Allianz Parque, Allianz da empresa e Parque de Parque Antártica. O estádio do Atlético Paranaense, o nome não pegou, né? E a gente continua chamando da Arena da Baixada, né? Então, assim, tem um problema em tudo isso. Então, precisa ter muito marketing, muito estudo para que realmente a empresa e o clube transformem essa parceria em alguma coisa que fique eterno, né? Que tenha um batismo de um estádio legal. Hoje, mesmo a contragosto, todo mundo chama a Arena Corinthians ou de Arena Corinthians ou de Itaquerão, porque fica no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. São nomes que já pegou, né? Então, talvez uma combinação de nomes, né? Farma Itaquerão, né? Possa ser uma coisa que pegue, né? Para você não tirar totalmente do jeito que as pessoas já chamam o local, a Arena Corinthians.
É isso, mas a gente vai saber como é que vai chamar, como é que vai ser batizado a Arena Corinthians aí com o nome dessa empresa hoje, por volta de meia-noite. Você é corintiano aí, acompanha aí. Provavelmente o Corinthians vai publicar aí nas suas redes sociais o link para você acompanhar o evento, né? E aí a gente vai saber. Mas se você perdeu o evento, viu, gente? Não precisa se preocupar não, viu? Que o Estadão vai lá dar em primeira mão ali o nome do novo estádio do Corinthians. Fala, Morelli.
Eu ia falar uma coisa que é importante. Às vezes os presidentes cobram muito a imprensa, né? A TV, sobretudo. O nome é do estádio, é do clube, a parceria, o dinheiro que vai entrar e tal. A gente pode não chamar o estádio pelo nome de batismo, né? A gente pode chamar por um apelido, né? É. Por exemplo, imagine alguém batizando Maracanã. Né? Apesar, né? Oh, hoje o Maracanã não chama mais Maracanã, vai chamar qualquer outra coisa, né? Águas de coco não sei da onde. Não dá, né, Grisa? Ninguém vai chamar o Maracanã. Pode ser que o nome esteja lá na porta, pode ser que esteja fazer todo esse trabalho de envelopar o estádio com o novo nome, mas o estádio, o nome vai ser sempre Maracanã, né? Então, assim, é importante para a empresa, para o clube, mas, de modo geral, a imprensa, o torcedor, pode chamar o estádio do jeito que ele quiser.
É isso aí. Só lembrando rapidamente, os valores aí giram entre 300 e 320 milhões de reais pelo período de 20 anos. Esse seria o acerto do Corinthians com essa empresa aí. O que daria, né, se a gente for fechar aí, aproximadamente 15 milhões por ano, vai, vamos dizer assim, chutando mal e porcamente, por 20 anos, 320 milhões, daria aí cerca de 15 milhões por ano para o Corinthians ceder o nome do seu estádio para uma empresa. A negociação é boa, não é, Morelli?
É boa, se for isso, é um pouquinho abaixo do que o Corinthians queria lá atrás, que eram 400 milhões de reais, tendo a desvalorização de 10 anos aí, então cai um pouquinho mais. Mas o Andrés também diz que a parceria vai pegar o futebol também. Então vai ser um parceiro para o estádio, mas também para o futebol. Que dê 300 milhões para o estádio e mais 50 milhões para reforçar o futebol, já é uma coisa interessante, né? Já é uma coisa interessante. Essa conta que você fez, talvez exista uma outra. Esses 300 milhões, o Corinthians abate 300 milhões da sua dívida aí em torno, é muito discutida essa dívida, né? Mas em torno aí de 1.200.000, ou um pouquinho menos, o Corinthians abata essa dívida, vai ter menos juros para pagar, né, porque vai ter um montante menor, e consiga pagar o restante, aí 700, 800 milhões, em 20 anos. Né? Se forem 700 milhões, daria 35 milhões por ano. Não é muito dinheiro para um time de futebol do tamanho do Corinthians. Então, pode facilitar as contas do Corinthians esses 300 milhões vindo para o estádio.
Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o nosso programa hoje, o Estadão Esporte Clube. Agradecendo mais uma vez a presença de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, Grisa. Um abraço a todos. Até amanhã.
É isso aí. E lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui na nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã, 1 da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.